No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O poeta pena quando cai o pano e o pano cai, um sorriso no ingresso. Falta assunto, falta acesso. Talento traduzido em cédula, e a cédula tronco é a cédula mãe solteira. O poeta pena quando cai o pano e o pano cai.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje nós iremos falar sobre a arte e o voluntariado. Ao fundo, estamos ouvindo a banda O Teatro Mágico, que usa elementos do circo, do teatro, da poesia e do folclore em suas músicas e shows.
A luz acesa, lá se dorme o sol em mi menor. Eu sempre pisei sombra.
Boa tarde, Ana Roger. Nós, como a maioria da população brasileira, está praticando a arte da sobrevivência
desde que nasceu. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, convidados.
Muito bem, para falar sobre esse assunto, a arte e o voluntariado, eu tenho três interessantes convidados. Roberto Andretta, que é diretor artístico das companhias Pia Fraus e Bunzum. Ambas levam a arte do circo e teatro pelo Brasil. Wellington Nogueira, palhaço e fundador da ONG Doutores da Alegria. E Valdir Cimino, presidente da Associação Viva e Deixe Viver e colunista também do Observatório do Terceiro Setor. Em 2017, 7 milhões e 400 mil pessoas se dedicaram a atividades voluntárias no Brasil, um número expressivo. Uma parcela dessas pessoas se voluntariaram pela arte como instrumento de impacto social. Boa tarde, Beto. Seja bem-vindo ao Observatório.
Um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que venha muito trocar essas ideias ótimas aqui com vocês.
Beto, você estava conversando, você estava falando antes de começar o programa que você tem agora um novo projeto interessante de levar arte nas escolas.
É. A Pia Fraus é um grupo de teatro de bonecos que existe há 35 anos aqui em São Paulo. E há alguns anos, faz uns 10 anos mais ou menos, a gente deu um desdobramento do grupo. Então hoje nós somos dois grupos, a Pia Fraus e o Bunzum. O Bunzum são três ônibus de linha, né, vamos chamar assim, ônibus de turismo, que a gente adquiriu, tirou os bancos, reformou e transformou em três pequenos teatros de bonecos, muito carinhosos, assim, sabe, cortininha de veludo, luzinha, ar-condicionado. E esses ônibus vão para a porta de escolas públicas, sempre porta de escolas públicas, com o projeto que a gente tem atualmente, que é um patrocínio do Instituto CCR via Lei Rouanet, que é muito, que ajuda muito. A gente faz 180, 190 dias de espetáculo por ano. Então a gente está com uma atividade bem intensa. E o projeto é esse: a gente chega numa escola, cabem 50 crianças cada sessão. Então a gente pensou uma sessão que também interage com o processo da educação. Tem 20 minutos de espetáculo, é o tempo da criança se organizar, assistir o espetáculo, voltar. Então a gente pensou um projeto que não interrompesse a dinâmica escolar e que trabalhasse temas inclusivos, com muita preocupação social, né? A gente está trabalhando com uma periferia, geralmente, são escolas muito pobres, determinadas pelas próprias secretarias.
Isso, eu ia te perguntar o critério da escolha dessas escolas.
A gente tem o critério, a CCR, né, a patrocinadora, nos orienta, assim, sugere que a gente percorra, ela é uma empresa de pedágios, entre outras coisas, né? Metrô, avião, várias coisas ela faz. Ela tem 170 cidades no país que ela atende de alguma maneira, ou ela perpassa os seus negócios. Então a gente atende esses municípios. Mas aí não tem uma decisão política dela que escola. A decisão política ela transpassa para
território.
O município. O município, ela entra em contato com a Secretaria de Educação do município e aí sim eles determinam a escola, geralmente as mais periféricas, com o IDH mais baixo. Então é um projeto que realmente chega, né? Tem vários projetos na Lei Rouanet, às vezes tão castigada mediaticamente, que são muito impactantes, muito chegam mesmo na população,
muito,
né? Como os Doutores da Alegria e tantos outros, né? Que gozam não é desse privilégio, que não é um privilégio, é um mecanismo, né? Vamos chamar assim.
Muito bem.
Público que então, Roberto, tem muita coisa boa na Rouanet.
Falando de Doutores da Alegria, vamos conversar com agora, apresentar o Wellington Nogueira, fundador de Doutores da Alegria. Pois, que anualmente, né? Em dezembro, junto com o Valdeci,
comparece aqui. E agora com o Beto.
É uma tradição, então, olha, tradição,
olha só.
É
uma tradição.
Nós temos três culturais aqui.
Muito bom, prazer.
2019 o time já está montado.
É. E nós vamos precisar rir muito no ano que vem, porque o que vem por aí é coisa muito difícil, viu? Muito bem, Wellington. Boa tarde.
Boa tarde. Muito
que
bom
estar
aqui, Joel.
Eu,
olha, assim, estou feliz que a gente está aqui. E assim, só de saber que a gente pode ter um encontro marcado daqui a um ano, para mim já é uma ótima motivação para entrar em 2019.
Quer dizer, no calendário, no seu calendário você já coloca no final de 2019,
exatamente,
aqui no Observatório. Wellington, você teve uma experiência, você foi candidato, tentou entrar na política. Como foi essa experiência?
A gente não sai mais o mesmo, mas agora eu vou te falar muito a minha experiência, até porque eu fiz questão de fazer uma campanha baseada nos meus valores e eu saí assim, no risco. Eu não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder, mas eu quero passar pelo processo para entender. Porque eu me vi um analfabeto político. Entende? O que eu pensei? Puxa vida, época de eleição, as coisas estão tão intensas, tão polarizadas. E eu comecei a pensar na minha educação. Eu falei, quando na minha escola eu tive uma aula falando sobre política, ou me ajudando a pensar politicamente, o que significava, o que significa votar, qual é, político é só aquele que está lá na Assembleia, ou político também pode ser aquele cara que está fora, uma vez que eu, por exemplo, ouvi muito que o Doutores fazia política fora da política, né? Por exemplo, levar arte para os hospitais. Então, para mim, foi um processo de aprendizado, porque eu queria conhecer melhor para saber como é que eu entro nesta seara, porque eu estou muito insatisfeito com o que está acontecendo no Brasil. Quando eu comecei Doutores da Alegria, em 1991, 92, a gente estava com o impeachment de um presidente, a economia indo de mal a pior, os jovens indo para a rua, e na época não era Operação Lava Jato, era Operação Caça Fantasma, de políticos que usavam ONGs de fachada para desviar dinheiro. Então eu falei, peraí, eu dedico minha vida para esse país, eu dedico minha vida para essa causa. E aí 25 anos, 26 anos depois, a mesma história acontece, peraí, que ciclo é esse que a gente tem que parar? E aí eu entendi que era a hora de, em vez de ficar assistindo, entrar no jogo.
Entrar no jogo. E agora você não tem um mandato, mas você pode dividir essa experiência com os seus amigos das organizações de interesse social.
Sim.
Do terceiro setor, que precisa muito, né, refletir sobre o momento brasileiro.
Sim, e muitas organizações sociais hoje voltadas para a educação política, porque justamente você não tem essa educação, você não tem essa formação, mas você tem que ir lá votar, é um dever cívico. E aí você vota baseado em quê? Com a mesma, praticamente assim, muita gente vai votar porque gosta, porque o que o cara está falando é legal, mas e as propostas dele, e a conjuntura, quer dizer, é algo muito sério, é muito importante, a gente não pode ir como quem vai comprar um sapato, ah, não gosto dessa cor.
Não dá, né?
Não.
Muito bem, deixa eu apresentar o nosso terceiro convidado, que é o Valdir Cimino. Boa tarde, Valdir.
Joel, muito obrigado e fico feliz, né, da gente ter esse encontro marcado. A gente, no fundo, acaba dando uma satisfação de tudo que acontece durante o ano, né? Então isso é muito bom, né? Mostrar que a gente vem evoluindo também.
Sem nenhuma ironia, como foi em 2018 para você?
Olha, 2018 foi um ano que eu diria, o Wellington está aqui, ele sabe, eu estava entrando em 2018 pensando que a gente ia acabar, né? O Wellington faz parte do nosso conselho, e eu lá, meados de novembro, desesperado, falando isso, vai ou não vai, né? E no final das contas, 2018, a gente foi no fio da navalha, mas a gente fez coisas extraordinárias. E a sensação que eu tenho é, quando falta dinheiro, o valor humano, os voluntários, são mais de 1.400 voluntários. Essas pessoas não vão deixar a peteca cair. São 90 hospitais, 100 mil crianças sendo impactadas por ano. 85 mil famílias, 27 mil profissionais. Eu acho que a gente já tem uma certa notoriedade, uma reputação e uma credibilidade para que o voluntário não seja mais tratado como uma ação simplesmente assistencialista, mas muito mais do que isso. Nós estamos produzindo saúde e, mais do que nunca, produzindo educação. Porque se a educação melhora, a saúde melhora e o resto melhora.
É verdade,
né?
Consciência, né?
É consciência.
Você é um pioneiro, né, de profissionalizar o trabalho do voluntário.
Eu me considero, entendeu? Porque a gente...
Eu estava lá.
A gente tem uma sensação, assim, eu trouxe toda a minha experiência do segundo setor para o terceiro setor e isso foi o diferencial. Né? Quando você começa a mostrar... No passado era, o voluntário é lindo, é maravilhoso. Não, o voluntário produz horas, trabalho, tem resultados. Você muda a ótica, né? Porque o indivíduo sabe o que ele está fazendo e o que ele está transformando. E também fico muito feliz da gente ter impulsionado e desbravado coisas como a política de humanização da saúde, a política da brinquedoteca dentro do hospital. E agora, Wellington, a gente quer a classe hospitalar, que ainda não é política. Uhum. Né? Só alguns hospitais entendem que criança, enquanto está doente, precisa estudar. Então a gente vai e eu peço apoio, seu apoio, apoio da mídia.
Além de São tem. Paulo já existe.
Ali em São Paulo já existe. Mas
cidade,
sim,
município.
Município já existe.
Mas se mobilizar para fazer acontecer.
São 27 classes hospitalares, a maioria está em São Paulo. É. Né?
Olha,
então a gente tem que abrir, mostrar o resultado.
Será uma das nossas bandeiras em 2019.
Olha, tá aí. A gente quer levantar, porque pegar esse exemplo do que já é em São Paulo e multiplicar pelo país, não dá para. Né? A gente teve recentemente um gestor lá em Fortaleza, que falou que não queria brinquedoteca dentro de hospital. A hora que saiu o último brinquedo do hospital, a gente acionou o Ministério Público. Volta a brinquedoteca? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Ainda tem gente imaginando que brincar é pejorativo.
Falta para algumas pessoas sensibilidade.
Exatamente.
Ainda. Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 ou 1295, ou pelos telefones 32 3580 ou 32534845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, a ONU celebra mais de 1 bilhão de voluntários que ajudam a melhorar o mundo. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
O administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Hakim Steiner, disse esta quarta-feira que mais de 1 bilhão de voluntários estão ajudando a transformar o mundo para melhor. Em nota, Steiner celebrava o Dia Internacional do Voluntariado, que se marca todos os anos a 5 de dezembro. Em 2018, cerca de 2 mil voluntários trabalharam com o PNUD. Foram oficiais de construção da paz, engenheiros, defensores da igualdade de género, conselheiros de jovens e muitos outros cargos. Steiner explicou que estas pessoas trabalham muitas vezes em alguns dos ambientes mais desafiadores, ajudando a moldar um futuro melhor para os mais pobres e mais vulneráveis, incluindo os afetados por conflitos. No Iraque, por exemplo, depois da violência ter destruído grande parte do país, os voluntários da ONU ajudaram aqueles que fugiram da violência a reconstruir as suas casas, para que eles pudessem voltar. Também ajudaram comunidades a lidar com mudanças climáticas e desastres naturais, em países como a República Centro-Africana, a Libéria e o Senegal. Para o chefe da ONU, o incentivo ao voluntariado local é uma maneira valiosa de trazer opiniões e conhecimento para a mesa de discussão e ajudar a tecer e fortalecer todas as sociedades. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem. Cerca de 1 bilhão de voluntários ajuda a melhorar o mundo. Aqui no Brasil, Valdir, o voluntariado tem crescido?
A gente tem percebido um crescimento extraordinário. Né? Em 2001 foi um marco. O Brasil foi um exemplo para mais de 147 países no movimento de vamos abraçar uma causa. Em 2003, a gente percebeu que a gente já tinha um resultado. 10 anos depois dessa ação, a gente dobrou. Né? Nós falávamos de 23 milhões para 49 milhões, mas a gente tem ainda essa coisa
da experimentação, né? Eu diria que metade dessa população faz sempre e a outra faz de vez em quando porque está testando, está experimentando, o que eu vou fazer. A gente começa um programa de capacitação de voluntário em São Paulo com 300 pessoas e termina com 100. E a gente descobre que as 200 falam, não é hospital, não é criança sofrendo. Ótimo, faça o curso até o final e vai contar a história para idoso, vai para creche, vai para outros lugares. Mas leva a literatura, leva o brincar, porque a gente está precisando dessa arte, né? Que nada mais é a arte do encontro, a arte da amizade, a arte de fortalecer a humanidade, a humanização que a gente está se perdendo, né? Com tecnologia, muitas vezes a gente se afasta disso. E o voluntário dá essa chance da gente, de fato, resgatar valores tão importantes e necessários para a nossa sociedade.
Queria fazer uma pergunta para os nossos convidados. Como vocês veem o futuro da arte aqui no Brasil, uma vez que agora a gente está enfrentando, né? A arte está sendo bombardeada, né? O Ministério da Cultura parece não ser necessário, a gente vê uma visão um pouco distorcida daquilo que, da importância, né, da arte dentro da educação, fora dela, para a sociedade. Você comentou agora há pouco, né, da questão da Lei Rouanet, né, que também foi bombardeada, sofre uma série de estereotipado o tempo todo, parece que é um mecanismo para se roubar. Quer dizer, né, a própria mídia, a grande mídia, ajudou a distorcer isso também. Claro, há maus exemplos, mas a maior parte dos exemplos eu acho que são positivos, né? Então eu queria que você fizesse um comentário sobre como enfrentar esse cenário e não deixar que a arte morra nesse período, ou que a arte não, ela não vai morrer, não vai desaparecer nunca. Pelo contrário, a arte é justamente a resistência. Mas como fazer com que a sociedade entenda isso, né? Porque o importante é que a sociedade consiga entender, né?
Muito bem, começa com você, Beto. Mas eu quero lembrar a você, ouvinte, a você que nos acompanha pela internet, que nós temos aqui três representantes de organizações que usam a Lei Rouanet, que deram certo, que estão fazendo um ótimo trabalho para a sociedade. Beto.
Olha, eu acho que a gente vive um momento no Brasil um pouco bem mais complicado do que eu estava vivendo, mas não é o fim do mundo, né? Assim, no sentido, eu me nego a desistir, né? Assim, então a gente está há 35 anos atuando aqui no Brasil, já pegamos Collor, Sarney, João Figueiredo, já veio todo mundo, assim, né? Já veio Lula, veio Dilma, já veio um monte de gente, e a gente continua. Em alguns momentos mais luminosos, outros menos luminosos. Eu acho que tem duas questões, assim, acho que tem a classe artística como um todo, não pode desistir da militância, da pressão sobre o Estado, nunca, jamais, né? Para orientar o Estado, muitas vezes, da importância, né, do o ser humano só tem essa concepção do que a gente considera humano hoje, muito também pela arte, né? Então é uma coisa de concepção de fundo, assim, do que a gente considera humano, né? Que isso vai mudando com o tempo também. E a outro aspecto eu acho muito importante também é a capacidade dos artistas de crescerem um pouquinho como gerente, como gestores, como interação com o mercado, também procurar soluções inovadoras. Eu acho que a gente é uma classe, fazendo uma meia-culpa assim um pouco também, que muito poucas vezes a gente faz, que tem que se reavaliar, tem que se preparar, tem que estudar, tem que ter noção do que está fazendo, né? A gente procura também inovar na nossa tática de resistência da Pia Fraus, desse tamanho que a gente tem, desse lugar assim que a gente acha interessante. Estamos muito satisfeitos com o que somos, assim. Mas a gente vai inovando, a gente procura contato com escola, procura lei, procura criar projetos novos, não ficar acomodado. Então acho que é as duas coisas, é a pressão, é o cuidado, mas é também se rever e se analisar e procurar esse discurso, às vezes, que as empresas muito capitalistas têm, às vezes ele ajuda, sabe, da gestão, da reduzir custos, do entender, do estar afinado. Eu acho que são, como classe, a gente é muito resistente, porque a gente vem meio de um romantismo, né? O artista ainda perdura um pouco isso, o ser mais etéreo é o grande artista. Eu acho que o artista tem que se conectar com a realidade que está fazendo.
Pensar nessa parte prática.
Tem que se preparar para enfrentar isso, porque sem esse enfrentamento é muito difícil. Aí você está fadado, muito mais fácil a ser extinto. Então acho que os tempos que correm, desde talvez da vitória hegemônica do capitalismo no mundo inteiro, né? Que infelizmente, mas a gente vive sobre essa égide, e tem que dialogar com essa força dominante que está aí, com o pensamento, né? E conseguir levar poesia para dentro disso, humanidade para dentro disso, mas usando um pouquinho também do ferramental que o próprio capitalismo usa, né? Então acho que esses dois pontos são muito importantes.
Eu tenho uma visão, desde 98, quando nós aprovamos o primeiro projeto da Lei Rouanet, foi uma dificuldade muito grande, porque os gestores lá não entendiam por que eu tinha que pedir dinheiro para a cultura se eu estava dentro da saúde. Vai pedir para a saúde. Não, mas eu estou produzindo educação, cultura, arte dentro da saúde. Hoje a gente tem uma evolução nesse processo, né? Se no passado a gente levava um ano para aprovar um projeto, hoje a coisa está mais rápida, mais transparente, né? E eu vejo uma coisa muito interessante, que a Viva, assim, acho que como doutores, a gente saiu daquela visão de projetos pontuais. Eu fazia a mesma coisa todo ano, mostrava, mas eles entendiam que eu tinha que escrever um projeto por ano. Uhum. Hoje existe o plano anual, como qualquer corporação, é o segundo setor agindo em prol dos resultados, das metas. Isso é diferente. Então, se estão dizendo que vai acabar, que acabe com as ruins, acabe com as que atrapalham, e principalmente fortaleça as organizações que não têm gestão, mas têm resultado. Então, nesse país, a gente precisa ensinar quem faz bem a fazer melhor, que com certeza o país muda. Então, essa pressão de vai acabar, vai isso, vai aquilo, eu acho que a gente está em outros tempos, a população tem outra cabeça e a resistência está aí. A gente vai fazer com que os bons fiquem, né? Eu acho que esse
separar
é
o joio do trigo.
Exatamente, né? Acho que é isso.
Muito bem, eu quero ouvir o Wellington. Logo depois do recado da Ana, a gente vai chamar um intervalo e quando voltar, a palavra do Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria.
Ok, vamos lá.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde. Pela São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Leva na brincadeira, não me leve a mal. Nem tudo é de primeira, nem tudo é banal. Uma vida só é perfeita quando chega no final.
O que passou, passou, não volta nunca mais. O que passou, passou e só experiência traz. Por isso que eu não vivo de passado, sigo olhando pra frente com Deus do meu lado. Falar que vai correr atrás do tempo perdido, falar que vai fazer o que não tinha conseguido, são meros desejos, sonhos que já passaram. Pessoas que passam a vida se culpando porque erraram, mas a parada é sempre olhar pra frente, manter a cabeça fria mesmo embaixo do sol quente, junto com o DJ em cima da batida.
Muito bem, ao som de Túlio Deck, Paulo Micos, o que se leva da vida é a vida que se leva. Nesta música, com parceria de Paulo Micos e Ex-Titãs e Túlio Deck, traz uma letra com uma mensagem inspiradora. O clipe da música conta a história de um homem que perde seu emprego e usa a arte do palhaço para sustentar e levar alegria a outras pessoas.
Eu vou levando a minha vida e não tô nem aí se alguém duvida. Se a vida é guerra, então vou guerrear. Se é zoação, então deixa eu zoar. E se no Arpex eu relaxo, vou relaxar. E se na Lapa eu batalho, quero batalhar.
Hoje o Observatório do Terceiro Setor está falando da arte e voluntariado com Beto Andretta, da Pia Fraus, Wellington Nogueira, do fundador do Doutores da Alegria, e Rodrigo Simino, da Associação Viva e Deixe Viver. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Caio Lencioni. Boa tarde,
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Reggae jamaicano entra para a lista de patrimônio imaterial da Unesco. A Unesco declarou o reggae da Jamaica um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. O ritmo musical foi criado com o objetivo de dar voz a grupos marginalizados, principalmente na região oeste de Kingston, capital da Jamaica. O reggae é uma mistura de diversas influências musicais, incluindo formas jamaicanas anteriores, assim como caribenhas, norte-americanas e latinas. Atualmente, o reggae é tocado em amplas faixas da sociedade, incluindo vários gêneros, etnias e grupos religiosos. Além disso, o gênero contribui em discursos internacionais sobre questões de injustiça, resistência, amor e humanidade. Para ler a matéria completa e acessar outras notícias do Brasil e do mundo, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Leva na brincadeira, não me leve a mal. Nem tudo é de primeira, nem tudo é banal. Uma vida só é perfeita quando chega no final.
O que passou, passou, não volta nunca mais. O que passou, passou e só a experiência traz. Por isso que eu não vivo de passado, sigo olhando pra trás.
Muito bem, nós estamos discutindo aqui, eu estava falando, e quando o samba vai entrar nessa lista do patrimônio imaterial da Unesco? Mas o Beto está dizendo que é já.
Eu acho que ele é da imaterial do Brasil.
Do Brasil.
É da Unesco.
Muito bem. Mas, Ana, nós deixamos uma pergunta bem aberta.
Pro Hélio? Isso, por favor, repetir aqui pro Hélio, a gente tinha pedido para os nossos convidados comentarem aí a visão de futuro, uma vez que a gente tem essa visão da Lei Rouanet muitas vezes preconceituosa, de que não funciona, e também esse um certo desprezo pela questão da arte que a gente está vendo nesse momento no Brasil, né? Não é uma coisa. Brasileiro e arte sempre foram uma coisa só, né? Mas nesse momento específico, aí pedir para você fazer um comentário a respeito.
Bom, eu concordo muito com os meus dois colegas e amigos que estão aqui, e eu acredito que é justamente pelos bons exemplos e pelas boas iniciativas que a gente começa a se fortalecer e a criar também uma economia da cultura, né? Já existe a economia criativa, que abrange bastante a cultura, mas como a cultura ela fica mais explícito, os empregos que você gera, os impactos que você gera também comercialmente a partir da hora que você traz e distribui cultura e arte para as pessoas indistintamente. Então eu sonho com esse dia que essas coisas, esse nível a gente vai alcançar. E também penso, quando o Beto fala, né, a artista é um ser que ele vai indo, entendeu? A gente vai se adaptando, a gente vai vendo possibilidades, faz parte da nossa natureza, né, ser resistência e ver possibilidades onde elas parecem não existir. Então, eu acho que aí a gente tem que recorrer ao que a arte faz, que é, para a gente entrar em cena, respira, fica inteiro para olhar e trabalhar com o que está acontecendo no momento.
Muito bem, muitas perguntas, comentários, Ana?
Sim, mas antes até queria voltar, a gente estava falando do samba, né? Se é patrimônio ou não, sim. O samba é definido pela Unesco, a capoeira, o frevo, o samba de roda, né? Samba e o samba de roda, o círio de Nazaré e uma arte do povo indígena que chama arte Kuziwa.
Muito bem,
então, só pra gente saber, são cinco.
Valorizada pelo mundo.
Cinco manifestações brasileiras estão aí entre
então
os patrimônios.
Chegamos antes, né? Que bom, né?
E aqui a gente tem vários comentários na internet. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Vou começar aqui com o Emerson Miura, que é do Instituto São Paulo FOC, saudações do Instituto. E ele faz um comentário que o terceiro setor vai mudar o paradigma de gestão e ajudar o desenvolvimento. Seriedade e comprometimento são os principais fatores para o sucesso.
Tudo bem, está aí o comentário do Emerson. Obrigado, Emerson.
Posso ler mais aqui?
Por favor,
tem um monte.
Vamos lá.
Oliveira Filho manda os parabéns, um abraço a todos. A gente tem a Nena Moraes, que é professora, ela é professora de arte, habilitação em teatro, e ela diz que não encontra quase nenhum espaço para trabalhar em Recife. Até ONGs multinacionais de bastante nome, no final mesmo, ficam no assistencialismo respondendo aos financiadores internacionais, que não conhecem a nossa realidade e não consideram as necessidades da nossa clientela, da nossa comunidade, da nossa terra e suas idiosincrasias.
Muito bem, ela é da onde?
Ela é de Recife, é a Nena Moraes. Em
Pernambuco, o Doutores da Alegria, estão em quatro hospitais, não é isso? É,
exatamente, quatro hospitais. Esse ano a gente celebrou 15 anos lá dentro de Recife. E eu entendo exatamente o desafio, porque é muito difícil você ver a população local investir, doar. É uma cultura... Eu me lembro que eu tive que fazer muito corpo a corpo lá. E então é uma cultura que precisa ser mudada e tem que ser um esforço grande e coletivo.
É, a Viva também está em Recife e são as mesmas dificuldades, né? Então a nossa ouvinte
tem razão.
Então eu acho que assim, com essa evolução, né, assim como o Elton está em 4, a gente está em 5, a gente brinca que lá é 5 estrelas, né? Nossos voluntários de fato fazem e acontecem para que a Viva se autossustente lá. É uma coisa maravilhosa, mas a gente precisa de fato de apoio do empresariado local e da população, né, para que ela de fato também colabore
mas,
com essas ações.
Mas de qualquer forma é importante fazer o registro que artes educadores lá da região
gente,
sejam valorizados, né?
E isso é interessante, porque Recife é uma das capitais brasileiras com maior, com mais inovação, né? Os laboratórios de inovação exatamente. Estão lá, de tecnologia, quer dizer, acho que precisa até utilizar dessa inovação
agora, né?
E tecnologia para impulsionar, né?
E a cultura popular do Recife, o que me fez querer levar a Doutores da Alegria para Recife foi porque quando eu cheguei lá e eu vi, eu me lembro de estar passando, fazendo uma trilha no meio do mato e tinha um tablado escrito Teatro Paradiso. E eu perguntei para o guia, mas vem gente aqui, ele falou, oi moço, no fim de semana os artistas populares vêm, isso aqui fica uma festa.
Olha,
eu fiquei encantado.
Pernambuco é um show.
Eu levei 36 anos como brasileiro para ir para Recife pela primeira vez e entender pelo aspecto da arte e da cultura. E é um tremendo de um patrimônio que a gente tem, mentes brilhantes lá dentro. Então agora tem essa relação perversa, infelizmente.
Muito bem, ela é a diva, né? Fala da
Nena.
Nena, tá aí Nena, nós fizemos esse breve comentário, esperamos que em 2019 você consiga trabalho, já o Doutores da Alegria está lá, o Arte Deixa Eu Viver. Beto,
eu tô louco para ir, pode me chamar que eu tô indo, viu?
Olá Nena, olá, chegando mais gente.
Se você for pra lá, por favor, procure o Beto, quem sabe tenha trabalho para você, né? Muito bem. Mais perguntas, Ana?
Aqui da internet eu já li os comentários, eu não sei se está chegando pelo telefone também. Mas eu tenho pergunta para os nossos convidados. Eu posso fazer uma pergunta?
A pergunta mesmo, uma da democracia. Faça sua pergunta.
Eu queria que vocês comentassem também esse ano, qual foi é um ano de desafios, todo mundo falou dos desafios, né? Nossa economia meio capengando, vendo se vai para um lado ou vai para o outro. Vocês falaram dos desafios que a gente consegue vencer apesar de tudo, né? Desde 1500, né? A gente vem fazendo isso, então sabemos bem como nos virar nos 30, mas queria que vocês mencionassem assim, um momento positivo de cada uma das organizações esse ano.
Vocês
né?
respondem isso depois do nosso intervalo. Okay. Agora eu vou dar uma notícia aqui. Acompanhe também o nosso programa de TV, que vai às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de sofrer.
socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube lidar de praticar o bem, porque...
Estamos começando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de arte e voluntariado com Beto Andretta, Hélito Nogueira e Valdir Cimino. Ao fundo, Beth Carvalho cantando Caridade. Nessa música, a grande cantora de samba, Beth Carvalho, fala sobre o espírito da caridade e sobre o ato de ajudar o próximo.
Não sei negar esmola a quem implora caridade. Recomendo sempre.
Embora esta palavra caridade remete um pouco à visão especialista do terceiro setor, que a gente já é uma fase que a gente já ultrapassou, né, no nosso ambiente.
Eu acho que a gente transforma, né, cada vez mais. Essa evolução de você trazer resultados, você elimina essa visão assistencialista e começa a mostrar aqui. E foi onde a Viva se instalou, porque a minha intenção era sempre: quanto custaria se eu tivesse que pagar por esse indivíduo que doa em média 10 horas por mês contando história? Ele é um veículo de comunicação, ele não é um comercial de 30 segundos, ele está lá transformando a vida da família, a vida dos profissionais. E eu bati muito nessa tecla bebendo na Independent Sector, uma ONG que tem nos Estados Unidos, que valora a hora voluntária desde 83. Então, esse conceito eu trouxe. No primeiro momento as pessoas acharam isso estranho. Você vai pagar? Não vou pagar. Mas eu quero saber qual é o capital humano que uma organização produz.
E ele tem um custo.
Tem. E o grande barato, que o ano passado as mais de 45 mil horas doadas pelos contadores de história equivale a quase 2 milhões de hora qualificada. E a gente tem que lembrar que o voluntário tira dinheiro do bolso para ser voluntário. Ele toma o trânsito, é o estacionamento, que isso multiplica. Então, uma média de 4 milhões. E quando a gente vai ver o nosso projeto na Lei Rouanet, é um quarto disso. Então, a gente percebe que a gente está produzindo, e quando você mostra isso para quem vai investir, você tira um pouco essa visão, né, do faço de vez em quando, faço quando posso, dou uma cesta básica, né? As pessoas precisam disso, mas a gente precisa evoluir nesse processo. E acho que a Viva bateu forte no marco legal do terceiro setor. A gente levantou, em 2012 já é uma realidade. Nós temos uma resolução onde quem trabalha com voluntário tem que botar ali no seu balanço fiscal e não só no social o que está sendo produzido, né?
Falando nisso, nos eventos que o Observatório do Terceiro Setor está realizando, estão programados dois para o primeiro semestre de 2019, que chama-se o ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. O evento 3 vai acontecer no dia 21 de fevereiro, e os temas da palestra é captação de recursos, direito no terceiro setor, comunicação, quanto vale a pena investir em uma assessoria de imprensa, e tecnologia, como conseguir softwares e serviços gratuitos para a sua ONG. E no evento 4, no dia 11 de abril de 2019, é uma quinta-feira, os temas da palestra serão, novamente, captação de recursos, que é muito importante, as principais leis de incentivo, que as organizações precisam ficar antenadas e saberem, né, se leis de incentivo municipais, estaduais e federais, direito do terceiro setor, e aí entra esse assunto, Valdir, o marco regulatório, a importância dele.
Joel, eu quero só chamar a atenção que ontem, eu sou empreendedor social da Folha de São Paulo, e ontem eles publicaram um estudo que nós fizemos de 10 anos dessa valoração, né? O tema, o título do artigo é Voluntário, um profissional que agrega valor ao Brasil. E eu já falei com a Joana, isso vai estar no Observatório
que
também.
Que bacana. Eu não sei, como ele falou de ontem, ele fez aniversário ontem. Meus cumprimentos.
Muito obrigado.
Parabéns.
Parabéns para você nessa data querida.
Muitas felicidades.
Muito obrigado.
Energia para você continuar esse bom trabalho, Valdir.
Fico feliz.
Muito bem. Sagitariano. E fechando os temas da palestra que deverão acontecer em abril, como eu estava dizendo, direitos humanos. Que nós, inclusive, temos uma campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, vai ser alvo de uma palestra, como fazer deles um valor no dia a dia da sua entidade. Para se inscrever nesse evento, ele é gratuito, totalmente gratuito. É só entrar no portal do Observatório, próximo do evento, e fazer a inscrição da sua organização. Aí pode participar das duas dos dois eventos que nós estaremos realizando. Ô Beto, em cima da pergunta da Ana, 2019, apesar de todas as dificuldades, me conta uma coisa boa do projeto que você está tocando, você e com a tua equipe.
Nossa, olha, 2019 está cheio de possibilidades maravilhosas, né? Já está concretizado 150 dias de viagens pelo Brasil com o Buzum, né? Já está captado, já está depositado, né? Todo esse processo, então a gente já tem muita atividade. O Espaço Piafraus, que começou esse ano, também amadurece. A gente está com tem a certeza, esse ano foram 50 escolas.
Depois você manda o roteiro que a gente conta aqui. Hoje o Beto está lá no Recife.
Isso, vou te mandar.
Hoje
está
em Macapá, hoje está em Brasília.
Uma vasta programação para o ano que vem. E a gente está com dois projetos muito carinhosos. Assim, a gente vai fazer, talvez, bem provável, no Sesc Pinheiros, um baile de carnaval para crianças sobre um tema muito legal que chama Bichos Baiana. Vermelhos. São bichos que correm o risco, estão na lista vermelha de extinção, né? No Brasil temos vários, infelizmente. Então a gente está, é um carnaval que é na felicidade, mas é para chamar a atenção também de um fato,
conscientizar
uma consciência
também,
né? Grande.
Também,
e a gente está com o projeto de fazer um espetáculo de dança com o Cisne Negro também, que a gente deve estrear no Sesc, sobre cultura brasileira, pernambucana, por sinal. Então tem um ano legal, muito agitado, tem bastante coisa bacana assim, para esse ano.
Muito trabalho, que bom.
Muito.
E você, Elton?
Pois é, então, bom, eu vou pro presente agora, para esse fim de semana, porque assim, a gente estava falando, né, economia da cultura, tudo, e educação é muito importante. Os doutores têm a escola. E nesse fim de semana, 7 e 8 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Aliança Francesa, a gente vai ver a Mocréia. A Mocréia é a mostra do trabalho dos ex-alunos da escola. Porque, exatamente, há 14 anos os doutores trabalham formando jovens. Jovens palhaços, são 2 anos e meio de formação, eles têm aula de empreendedorismo para saber fazer projetos, fazer tudo organizado, prestação de contas, tudo nos trinques, contratos, porque você tem que formar também. Eu acredito assim, é muito importante a Piafraus, Viva, todos nós que estamos aí na área, a gente, mesmo não querendo, a gente gera muito conhecimento. Tem que passar adiante para as novas gerações, para eles levarem nossos trabalhos para o próximo ponto. Então eu acredito muito na educação para a cultura também.
E muito bem, é um convite para você, ouvinte,
exatamente,
né?
Que exatamente. É às 20 horas, nos dias 7 e 8 de dezembro, no Teatro Aliança Francesa, na rua General Jardim, 182, Vila Buarque.
E o doutores é sensacional, né? Porque assim, eu já tive circo, um circo aqui em São Paulo, meu grupo trabalha com a linguagem de circo. E é visível, assim, quem já passou pelo doutores ou não. É interessantíssimo,
legal,
assim. As pessoas crescem muito ao passar pelo doutores. Então é uma escola que a gente vê. Aí eu dou uma outra ponta aqui, contrato. É fantástico, assim. É uma escola incrível. Eles crescem muito, é fantástico. Passar pelos doutores é...
Que legal, né, esse reconhecimento.
Olha, Beto, muito obrigado. É um carinho no coração. Muito obrigado mesmo.
Ô, Elton, mas eu soube que por esses dias aqui você também estava escolhendo novos palhaços, né, para o Doutores da Alegria?
Na verdade, não, é o seguinte.
Peguei você de surpresa?
Você me pegou de surpresa, não. Porque o que acontece é que, assim, esse ano houve uma seleção de novos palhaços e tudo mais para a gente poder, né, ter mais artistas para poder nos atender, porque os palhaços, eles são todos empreendedores. Então, além de estar no Doutores, eles também, e quando entram para o Doutores, eles se estimulam muito a criar suas companhias e tudo mais. Então as agendas começam a ficar mais intensas, e isso vai gerando uma saudável um saudável movimento, sabe, nos artistas, no movimento dos artistas. Então a organização fez mesmo aliás, fez essa seleção, e eu vou te falar por quê. O Valdir falou do marco regulatório, acho muito importante. O Doutores, ele hoje é uma associação mesmo na acepção da palavra, né, com o marco regulatório. E aí a proposta é justamente garantir um mínimo da cultura na cesta básica. A gente chama de um mínimo cultural. Então ele vai pela ação, mas ele vai pela educação, ele vai pela pesquisa e divulgação de conhecimento. Então o aprofundamento da linguagem. Então é um trabalho complexo, mas é lindo, é fascinante, é o mais incrível. Assim como o Pia, eu não conheço um Piafraus no exterior. A gente vê muita coisa por aí, mas não vejo nada como um Pia Fraus, como um Viva Deixe Viver. E o Doutores da Alegria do Brasil, esse ano teve o encontro lá internacional na Áustria. Em nenhum outro país do mundo aconteceu mais de 1000 programas semelhantes. Quer dizer, coisa boa.
A olha gente que produz.
Que legal,
produz.
Né? Que reconhecimento.
Joel, no nosso caso, 21 anos, a gente pede renovação, né? Nós, é muito importante que a Fundação José Luiz Setúbal e o IDES, o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Sustentável, está nos ajudando a repensar a governança corporativa da Viva. Nesse mesmo ano, né, que já se projeta para 2019, nós tivemos também a interferência, eu diria, de 3 estrangeiros. A Pfizer, um dos nossos parceiros já há muitos anos, trouxe uma pessoa de Londres, uma pessoa da França, uma pessoa da Inglaterra, para revisitar. E a nossa sede é uma sede própria e já é uma cara de escola. Eles falaram, você já tem uma escola aqui. É. Cada espaço produz um conteúdo. Então nós estamos criando e lançando em fevereiro do ano que vem, repensando a Viva como um todo, o Viva e Eduque. Né? Que eu me arrepio de falar, porque é exatamente isso. A gente já vem produzindo. Nós não estamos mais formando só voluntários.
Vocês vão sistematizar o que vocês já vêm fazendo.
E não é só voluntário. Nós vamos entrar dentro da educação, que a gente entende que saúde, a criança já está doente. Se a gente leva para a educação, a gente previne. E isso fica melhor. Desenvolvemos um jogo de contar a história que está... Até o Maurício de Souza, nós produzimos uma versão para trabalhar com as crianças temáticas. E a criança vira autor de história. Então, ela vai o quê? Ela rejeitando o livro, quando ela vira autor, ela vai amar o livro, né? E é isso que a gente tem percebido. Então, essas parcerias têm nos fortalecido, de fato, a entender que a arte de contar a história é para todos. E só para fechar esse... todo mundo questionava por que a gente não conta a história para idoso. Eu falei, idoso quer contar a história, é diferente. A gente tem que dar um ouvido qualificado para a pessoa. Então nós encontramos, junto com o Instituto Helena Florisbal, que é um outro parceiro da gente, ele tem 7 asilos, então nós criamos um curso Tempo Rei de Histórias. O Gilberto Gil até nos cedeu a música, e a gente tira histórias legais dos idosos, sobe numa plataforma, o Tempo Rei, e o voluntário hoje com o tablet pode contar a história daquele idoso, aquela
nossa,
história.
Nossa, coisa mais linda.
Então bonito, a gente conseguiu fazer uma relação intergeracional aí, né? Quem não quer contar a história para criança, vai escutar idoso e vai produzir história, né?
Então, o seu trabalho,
isso é
coisa mais linda.
Para nós tem encantador, né?
O seu trabalho é um exercício pleno de humanidade, Valdir. Parabéns. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui feminista que eu pensei que a Ana fosse fazer, mas é para os dois que tem experiência em circo. Por que tem poucas mulheres sendo palhaço? Por quê? Isso é uma coisa exclusivamente de homem?
Não, mas não tem pouca não.
Não, menino.
O grande mestre dos palhaços é o Edson.
Eu,
na minha experiência, nossa, conheço o N
mulheres. Mas Alegria tem uma mulher lá que está 20 e poucos anos lá, né?
Não, a Vera Budi, que foi a primeira.
Mas o número de palhaços homens é muito maior.
27 anos. Não. É bem equilibrado. Aliás, o Doutores é uma organização bem feminina. Tem muito mais mulher também na gestão.
Muito bem, errei na minha avaliação no número.
Ainda bem que ela fez a pergunta.
Mas quem faz mais graça, homem ou mulher?
Palhaças do Doutores. Eu acho que graça não tem sexo.
Tá bom, é isso aí.
E assim, dentro do Doutores, várias palhaças muito tinhosas, empreendedoras, que fazem os festivais de palhaçaria feminina. As mulheres estão sim se mobilizando e tem muita coisa. São Paulo, Rio, Recife, tem vários coletivos.
Eu sei que no Doutores essa mulher que já está há muitos anos lá. Tem outra?
A Vera.
Lá tem,
nossa,
tem várias.
Tem várias. Não, é uma... Olha, aqui, inclusive, tanto a Vera quanto a Paulinha, né, Musatti, que
muito
trabalham muito com o Pia Fraus. Quer dizer,
já
a gente.
Pia Fraus
tem muita mulher.
Também tem as suas companhias, a Juliana Gontijo.
Na porta do seu coletivo feminista, você tira essa reivindicação que está equilibrando.
Não tem
sentido. Exatamente.
Não tem gênero.
Muito bem. Está muito gostosa essa conversa com vocês. Olha, deixa eu falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, que é Direitos Humanos são Direitos de Todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Vocês também viveram isso, né? Nesse 2018, não, alguns anos antes já, esse movimento de intolerância, né? De ódio de classe nas redes sociais. E que vocês que fazem graça, que trabalham com humor, existe um antídoto para a gente acabar com isso? Ou, não se acaba por decreto, né? As pessoas têm que ter consciência, mas o caminho inicial é respeitar os direitos humanos, né? Mas como nós podemos acabar, Wellington?
Olha, o meu treino vem de... eu já tive uma vez um moleque que jogou uma sandália assim na minha... passou direto assim na minha orelha. O que eu aprendi no hospital foi a olhar isso, entender, respirar e procurar o diálogo, procurar um ponto de encontro, um ponto de conexão, para ver onde é que os nossos olhares se encontram, onde é que a gente... E é um trabalho que passa por empatia, passa por consciência e passa por muita serenidade para a gente não ir para a agressividade.
Neto, quero te ouvir.
Olha, esse, né, nas redes sociais, principalmente, esse acirramento, né, que está se dando... Cara, esses dias eu li o Jessé de Souza, achei maravilhoso o último livro dele, que ele tenta explicar, né?
Classe média no espelho.
Até por que a gente chegou nessa situação dessa eleição tão confusa, né? Eu acho que vai ser um caminho muito, muito longo, muito de uma construção, passa pela educação, passa pela inserção, passa pelo reconhecimento desse profundo... racismo que existe na sociedade brasileira, passa por muita coisa, eu acho. Esse movimento que desagou nesse conflito todo, as causas são profundas e acho que a solução vai ser longa e o país vai ter que se repensar, a sociedade vai ter que se repensar, né? Vai ter que... São valores mesmo. Muita
que eu
coisa.
Vi, Valdir, que nós temos só 5 minutos.
Então, eu acho que existe, quando a política de humanização da saúde surgiu, ela surgiu exatamente sobre a base, né, da gente voltar lá para a antiga Grécia e fazer rodas de conversa. Porque o ruim e o bom se discute na roda. As soluções estão na roda. Então, quando você une diversos profissionais para discutir um tema, você traz a solução. Só que não dá para ficar só na saúde. Roda de conversa tem que ter em casa, roda de conversa tem que ter na escola, roda de conversa tem que ter em qualquer lugar. Eu acho que é isso, é abrir espaço para o diálogo. E como publicitário, a gente sabe, de fato, como é que a mídia leva a informação, muitas vezes a desinformação, a violência, né, na retórica. O tempo todo faz com que o cidadão seja violento, né? Eu acho que psicologicamente pensando é isso, né?
É um processo de indução, né?
Super claro. Você vai vendo isso, vai vendo, martelando, que chega uma hora que você acaba por osmose praticando, né?
Com prazer eu falo que a gente tenta fazer o contraponto.
Mas esse programa é um oásis dentro desse processo, né? E a gente tem que, de fato, incentivar com que tenham-se mais boas notícias para ter bons exemplos. Né?
E nós temos boas notícias no terceiro setor. Ana, fechamos mais um programa.
Sim, só queria rapidinho para prestigiar a nossa ouvinte, a Carla Cristina de Santos, pergunta, acho que o Wellington pode responder. Se nasce palhaço, se torna palhaço.
Bela pergunta. Bela pergunta.
Eu então vou responder com a seguinte pergunta: onde começa um e onde termina o outro? Sabe? Onde começa o palhaço e onde termina o homem? Porque até hoje eu estou tentando buscar. Eu não sei onde começa um, onde termina o outro, então não tenho essa resposta.
Muito bem. Olha só, que bacana, né? É isso.
Vamos atrás.
Estamos procurando.
Gente,
né?
Em uma frase eu gostaria de responder a última pergunta do programa para me fechar. Antes, foi um grande prazer recebê-los. Fiquei muito feliz e temos um encontro marcado para o fim de 2019. Mas 2019 será um ano da emoção ou da intolerância? Quem começa?
Eu acho que será o ano da razão, junto com a emoção. Né? A gente tem que unir cérebro e coração. Essa é a minha visão. Né?
Eu prefiro imaginar que não vai ser da intolerância.
Eu acho que vai ser o ano do aprendizado. Acho que o Beto tocou numa questão muito séria. Então, a gente aprender a estar mais presente, mais consciente, ouvir mais antes de partir para a agressão.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Beto Andreato, diretor artístico das companhias Pia Frause e Bunzum. Ambas levam a arte do circo e teatro pelo Brasil. Wellington Nogueira, fundador da ONG Doutores da Alegria. Valdir Cimino, presidente da associação Vive, Viva e Deixe Viver. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
A roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.